Boa tarde, senhores deputados. Senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião, por favor.
É uma conferência. É a conferência dos municípios do Norte.
A ordem de trabalhos é que foi distribuída. Temos uma alteração à ordem de trabalhos, que é a redação final, a apreciação da redação final do arrendamento apoiado, que chegou a tempo ainda de podermos apreciar antes do final da sessão legislativa. De resto, temos a ordem de trabalho estava prevista. Iamos começar pelas atas. Senhores deputados, vamos. Têm em apreciação as atas número 35 e 36. Algum dos senhores deputados pretende indicar alguma questão sobre estas atas? Se não há, vamos votá-las em conjunto, se não houver nada a objetar. Os senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foram aprovadas por unanimidade as atas número 35 e 36. Estão várias iniciativas legislativas para distribuir. Um primeiro projeto de lei 282/13, que estabelece as bases de organização, gestão e funcionamento dos baldios. Portanto, a comissão competente é a 7ª comissão, portanto, que elaborará o relatório sobre esta matéria. Mas temos também agora o projeto de lei 283/12 do PSD, que procede à alteração dos limites territoriais das freguesias de Pedroços e Rio Tinto nos concelhos da Maia e de Gondomar. O relator cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Agradecia que o Partido Socialista indicasse o seu deputado que vai fazer o relatório desta iniciativa. Temos o projeto de lei 284/13 do PSD, procede à alteração dos limites territoriais das freguesias de Águas Santas e Rio Tinto nos concelhos da Maia e de Gondomar. O relator cabe também ao grupo parlamentar do Partido Socialista. E, finalmente, o projeto de lei 285/13 do PSD, alteração da denominação da freguesia de Penhalonga e Passos de Gaiolo no município de Marco de Canaveses para freguesia de Penhalonga e Passos de Gaiolo.
Se fosse perna longa, ainda é como outra.
Isto, pelos vistos, é um assunto muito importante. Exatamente. Pronto.
O gaiolo é que, a mim, se tivesse que dar, me dava o gaiolo.
Exatamente. E o relator é também o Partido Socialista.
Dava para gaiolo.
Solicitava ao Sr. Deputado Renato Sampaio, quando fosse possível, indicasse então os relatores. São três relatórios, todos eles relativos a alterações ou de limites ou de denominação de freguesias nos concelhos de Gondomar e de Marco de Canaveses. Muito bem, ficamos a aguardar então a indicação. Alguns...
Presidente, enquanto...
Não se importa ligar o micro, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É que estes dois primeiros têm a ver com a mesma coisa, porque no fundo abrange aquelas freguesias ali. Quem conhece o território, eu conheço, como deve imaginar, portanto isto deve ser tudo a mesma coisa, para alterar umas tem que alterar as outras, é por isso que aparecem dois projetos de lei, parece-me que deve ser essa. O outro é uma questão, portanto nós podia ser um relator que fizesse todos, está tudo ligado, não, os dois primeiros estão, o terceiro já, mas é um para os três, portanto indicamos a deputada Joana Lima.
Com certeza, com muito gosto acolhemos a proposta, a indicação da Sra. Deputada Joana Lima como relatora de três projetos de lei, sequencialmente, e, portanto, quer dizer que vai ter que fazer durante o mês de agosto. Muito bem. Passamos então agora à redação final. Temos aí o... Senhores deputados, vamos dar início à apreciação da redação final do projeto, do projeto relativo, que era o texto de substituição, foi aprovado, relativo ao arrendamento apoiado, ao regime de arrendamento apoiado. Foi distribuído ontem. Foi distribuído ontem. Sra. Deputada Ana Mesquita.
Sr. Presidente, eu queria solicitar, se fosse possível, contando com a compreensão dos restantes deputados, se era possível, passar à apreciação da restante ordem de trabalhos e deixar este ponto mais para a frente.
Com certeza.
Obrigada.
Se estiverem de acordo.
Não, vou passar para o fim.
Passamos para o fim, a redação final. Muito bem. Então, relativamente, também não temos muito mais de ordem de trabalhos, Sra. Deputada. Mas em relação à apreciação dos projetos de resolução 210/13 e 332/13, do PEV e do PAN, respectivamente, os grupos parlamentares solicitaram adiamento da apreciação destes projetos. Eu solicitei, entretanto, aos grupos parlamentares que nos indicassem uma data e foi respondido pela Sra. Deputada do PEV que no início da próxima sessão legislativa indicará uma data. E, portanto, nós ficamos a aguardar a indicação dessa data, já que estamos a ultrapassar já o prazo limite dos 30 dias, portanto, convinha que fosse agendado, em definitiva, a apreciação destes projetos de resolução. Algum dos seus deputados quer pronunciar sobre esta matéria? Então, ficamos a aguardar, então, a indicação das datas. Finalmente, uma petição. Admissibilidade, petição 144/13, primeiro subscritor Alberto Manuel Vaz Fernandes, liberdade de expressão. Nós temos um parecer e parece-me também que é também a minha interpretação e a interpretação da mesa, que esteve a apreciar isto antes da reunião, que tratando-se de uma matéria relacionada com liberdade de expressão, a comissão que deve ser indicada em relação à matéria é a primeira comissão. E, portanto, nós vamos elaborar um parecer em que, na conclusão, propomos que seja remetido esta petição para a Comissão Competente em Matéria de Direitos, Liberdades e Garantias, que é precisamente a primeira comissão. Se os senhores deputados estivessem de acordo, procederíamos em conformidade. Muito bem. Então, aprovado por unanimidade que seguirá para a primeira comissão. Nos outros assuntos, temos um assunto para tratar que é relativo à votação do regime hídrico, dos recursos hídricos. Nós estivemos aqui, numa das últimas reuniões, a trabalhar num texto de substituição relativo aos recursos hídricos, a partir de propostas da Assembleia Legislativa Regional dos Açores e da Madeira. Ora, nós elaborámos um texto de substituição e, neste momento, ele vai subir para votação amanhã. Só que temos aqui uma dificuldade processual que eu gostava que os senhores deputados acompanhassem, de modo a resolvê-la com facilidade, com a maior facilidade possível. Ou seja, a proposta de lei, antes disso, portanto, como eu referi, vou reafirmar, o texto de substituição foi elaborado a partir da proposta de lei da Região Autónoma dos Açores e da proposta de lei da Região Autónoma da Madeira. Ou seja, texto de substituição só existe existindo estas duas propostas de lei. Ora, a dos Açores já foi votada, portanto existe realmente, e desceu já para a especialidade. A proposta da Madeira chegou ao Parlamento, veio para a Comissão para ser apreciada, mas ainda não foi votada, portanto ainda não desceu à especialidade. Ora, foi discutida, mas não desceu ainda. Mas baixou-se em votação, portanto não foi discutida ainda com base numa votação. Ora, para que nós possamos colocar à votação o texto de substituição, esta proposta da Madeira tem que ser votada também. Ora, nós, para isto, para que possa haver votação do texto de substituição, só há duas alternativas. Ou a Madeira retira a sua proposta, nós já solicitámos essa informação para a Madeira, mas duvidamos que ela chegue em tempo útil, uma resposta. Exatamente. Portanto, é muito provável que não venha nenhuma resposta ao nosso pedido de informação em tempo útil. Ou então, votaremos primeiro a proposta da Madeira e, no caso dela ser aprovada, formalmente descerá imediatamente para a especialidade, que na prática já foi feita e, portanto, a seguir nós podemos votar já o texto de substituição. Portanto, São dois caminhos. O primeiro não é muito verosímil. O segundo parece-nos que é o mais acertado, o mais apropriado. Portanto, isto já está agendado para votação amanhã e, portanto, queria informar os seus deputados deste facto e, se quiserem colocar alguma questão, estão a tempo de o fazer ainda. Faz favor, Sr. Deputado. Renato Sampaio.
Não tem. Eu só quero só um esclarecimento. A proposta da Madeira foi discutida e baixou à comissão sem votação ou... Ah, foi discutida. Portanto, isso, pronto, nesse caso já pode ser... Sim, não. O que significa que tem que se fazer a votação na generalidade e pronto, mas uma vez já foi discutida é uma coisa. É que se não tivesse sido discutida, a situação era completamente...
Portanto, tentando... A questão que o Sr. Deputado Renato Sampaio tem sentido, portanto, ela de facto foi discutida, mas ainda não foi votada. Portanto, o que nós temos é que cumprir o ato formal da sua votação, de modo a podermos posteriormente votar o texto de substituição, que é baseado nas duas propostas da Madeira e dos Açores. Está bem? Muito bem. Os seus deputados não têm nada a colocar sobre isto? Muito bem. Muito bem. Em relação a outros assuntos, queria só referir que a mesa que reuniu antes desta reunião propõe que a próxima reunião de mesa seja no dia 8 de setembro, às 14h30, 14h30, não é?
Sim.
14h30, como é habitual, 14h30, e que a próxima reunião de comissão seja dia 27, este próximo dia 27, para nos precavermos para a possibilidade de termos de fechar processos legislativos. Este, por exemplo.
Dia 27, para a semana.
Faremos a reunião à hora habitual, que é às 14h30, não é?
14h30,
não há nada. 14h30, dia 27, próxima reunião da comissão. Pode ser?
14h30.
Dia 27, 14h30. Isto porquê? Porquê é que estamos a adiar um dia? Para dar toda a possibilidade de finalizar processos legislativos que, entretanto, surjam na sequência destas votações. E, portanto, damos mais um dia para termos mais capacidade de fazer isso. Não, a DAPLE deve estar cheia de trabalho agora, neste momento. Só mais uma questão. A nossa previsão é que a primeira reunião da Comissão na próxima sessão legislativa seja no dia 13 de setembro. A Conferência de Líderes reúne dia 8. Nós fazemos reunião da mesa dia 8 também. Não, a informação que nós temos... Sim, sim, sim.
Sr. Presidente... Dado que a mesa já terminou e a conferência do ministro que as comissões podem reunir a partir do dia 5, eu julgo que seria ajustado reunirmos já nessa semana, dado que existe essa possibilidade.
Deputado,
nós temos de trabalhar e, portanto...
Sim, a nossa ideia era precisamente fazer a reunião da mesa no dia 8, que é a primeira terça-feira.
Não é comissão.
Sim, mas podemos alargar, mas era no sentido de podermos preparar a ordem de trabalho, a sessão legislativa, etc. Mas se os deputados querem reunir antes, reunimos antes. Senhores deputados, vamos resolver esta questão da primeira reunião. Nós estamos no dia 13, vamos lá ver. Senhores deputados, pedia um pouco de silêncio, por favor. Pedia só um pouco de silêncio para resolvermos... Vamos lá ver. Estamos só a discutir o dia da primeira reunião de comissão da próxima sessão legislativa. Nós temos uma que é incontornável, que é dia 13 de setembro, porque temos Ministro do Ambiente, audição com o Ministro do Ambiente. Ok? Portanto, podemos fazer uma reunião antes. Os senhores deputados, solicitava aos senhores coordenadores dos grupos parlamentares se achavam que se deve fazer reunião antes.
Sim. Tal e qual como já tinha afirmado, entendemos que, estando aberta a possibilidade de reunir a partir do dia 5, nós devemos manter o nosso ordem normal de trabalhos e, portanto, reunir nesta primeira semana de setembro, ou nessa primeira semana, sendo a partir do dia 6, naturalmente, porque 5 é considerado dia de contacto com o eleitorado, portanto, a partir do dia 6, a que acresce agora a razão invocada por Sr. Presidente, já temos na semana seguinte uma audiência com a audiência regimental, uma audição regimental com o Sr. Ministro.
Uma proposta, apenas uma proposta. Nós na mesa decidimos fazer uma reunião de mesa dia 8. Os senhores deputados acham que poderíamos fazer a reunião da comissão logo a seguir, no dia 8?
Podia ser no dia 6.
Dia 6? Muito bem.
Reuníamos às 12h30 e a comissão às 3.
Muito bem. É? Muito bem.
Também pode ser. Para mim também pode ser. Em vez de ser dia 5, é dia 8. Pode ser dia 8.
Sim? Pronto. Por acaso foi essa a proposta que eu fiz?
Está perfeito.
Por acaso. Então, fazemos reunião de mesa às 14h30 e reunião da comissão às 15h dia 8, está bem?
Ok.
Senhores deputados, agradecia que apontassem, entretanto vai ser convocada, claro, mas é apenas para a gestão das vossas agendas, que temos primeira reunião da Comissão na próxima sessão legislativa, será às 15h, dia 8 de setembro. Está bem?
Ok.
Está marcado. Sr. Deputada Ana Mesquita, está em condições de começarmos a apreciar? De certeza que está, porque senão podemos passar para outro dia. Não? Muito bem. Então, vamos dar início. Pressuponho que os senhores deputados estão na posse das propostas de alteração para a redação final. Vamos acompanhar, talvez ver caso a caso, para ver se há alguma dificuldade. Em primeiro lugar, vamos começar pelo título. O projeto não tinha título, passa a ter um título proposto pela DAPLEN, que é primeira alteração à Lei nº 81 de 2014, a 9 de dezembro, que estabelece novo regime de arrendamento apoiado para a habitação e revoga a Lei nº 21 de 2009, 20 de maio, e os decretos-lei nº 608 de 73, 14 de novembro e 166 de 93, 7 de maio. Alguns dos seus deputados têm alguma questão a colocar? Podemos avançar? Posso considerar aprovada? Então? Só o título, estamos a falar só do título. Então, o título está aprovado. Posso pôr aqui uma notazinha antes, está aprovado. Aprovado. Pode ser?
Sim,
Artigo 1º. Portanto, há aqui uma alteração.
As alterações que a Lei 81 de 2014 sofreu, são todas referidas.
Exatamente. Portanto, é praticamente a reprodução do título, ou seja, a indicação de qual é o objeto da lei. Algum dos seus deputados quer colocar uma questão? Não? Então, avançamos. Considerar aprovado. Diga, faz favor, Sr. Deputado. Emília, Sr.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentos, colegas. Não seria melhor alterarmos a metodologia e só onde houver pequenas correções a fazer, cada grupo identificá-las, senão vamos correr aqui.
Sim, eu só estou a falar nas alterações, mas podemos ter outra metodologia que é perguntar-se onde é que há questões a colocar.
Exatamente, está bem, pode ser. Porque são tão poucas, no nosso entender. Muito obrigada.
Então, vamos, se estiverem de acordo, utilizamos alguma questão? Bem, então, parto do princípio. No artigo 2º não há nenhuma questão a colocar. O artigo 2º, como se sabe, portanto, é mencionar os artigos que são alterados só. Depois vamos ao artigo 2º da lei. Os senhores deputados querem colocar uma questão? São pequenas. Pequenas alterações. Em vez de conjugar o verbo no futuro no presente, como é habitual em processo legislativo, etc. Portanto, então, artigo 3º. Há pequenas alterações na linha F.
Aqui é que eu não sei se o sentido é mantido. Tive dúvidas nesta.
Que... Tem o anterior?
Portanto, mas eu posso mostrar como é que está a falar. Que só se pretende aplicar esta linha quando os rendimentos sejam zero. Não é para todos, é o cálculo do rendimento. Mas talvez seja mais fácil ver se aqui.
Sim, eu gostava que os senhores deputados tomassem a vossa atenção, por favor, para, na linha F, o parágrafo 2, o que a DA Plena introduz é uma espécie de preâmbulo a este ponto 2, em vez de começar logo por, sendo zero o valor da coleta líquida, e isto mantém-se, coloca a questão de que, calculando o total dos rendimentos anuais oferidos, considerando e tal, 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 portanto, introduz esta fórmula, que é precisamente introdutória do procedimento que se pretende. Parece que não altera o fundamento. Não acho que... Sr. Deputado,
ajudava-se no final, onde tem...
Atenção, Srs. Deputados, por favor. Srs. Deputados, nós estamos a fazer aqui um trabalho miúdo, portanto, pedi a vossa atenção. Sr. Deputado Emílio Santos, faz favor.
No final, depois do Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, tem ponto e vírgula. Facilitaria se tivesse vírgula. Eu julgo que é aí que está a razão do vosso... Caso os rendimentos se reportem a período inferior e ficava resolvido.
Não, Sim, mas de facto é uma outra ideia, não é? Portanto, a seguir ao ponto e vírgula é uma outra questão que não se prende com o cálculo no caso de serem rendimento zero, mas sim prende-se no caso de ser rendimento zero e depois é uma outra um outro fator, um outro elemento que é no caso não ser todo o ano, não é? Portanto, é se for inferior a um ano. Portanto, é um outro assunto. E acho que é essa a razão pela qual coloco o ponto e vírgula.
Presidente, mas então qual é a conclusão?
Não é conclusão nenhuma. Nós só queríamos assegurar que esta nova redação não ponha em causa o espírito...
Pois não, de todo, mas...
Há muito barulho, sim, Sr. Presidente, há muito barulho.
Senhores deputados, peço desculpa. Senhores deputados, nós assim vamos ter que interromper a reunião, porque de facto é difícil raciocinarmos com este barulho todo. Podia... A questão é esta, é não, parece-me que não coloca em causa o espírito daquilo que nós aprovámos. Sr. Deputado. Não, por isso é que é ponto e vírgula e não é ponto. É precisamente para considerar que é na sequência da mesma norma. Como é que estava originalmente? Originalmente estava também ponto e vírgula. Originalmente, também em relação ao calculando, está cá o calculando total dos rendimentos considerados nos termos tal, só que em vez de ser no início do parágrafo, colocam no fim. Portanto, eu acho que a ideia é precisamente a mesma. É uma questão de redação. É, inverteram. Portanto, acho que não tem problema nenhum. Muito bem. Portanto, vamos aprovar também. Vamos passar então agora ao artigo. Estamos no mesmo artigo, mas a linha é o número 3. O número 3 tem uma pequena alteração, que é o previsto. O que é que estava?
Que é o poderá.
Sim. Pois, em vez de sem prejuízo do estipulado, põe-se sem prejuízo do previsto. É o número 3 do artigo 3º. Número 3 do artigo 3º.
Página 6, certo?
Número 1.
Página 6. 6. Portanto, em vez de sem prejuízo do estipulado, é sem prejuízo do previsto. Isto em termos de linguagem jurídica... Não tem problema nenhum, não é? Tá? Podemos avançar?
Um momento. Aqui é uma vírgula. Aqui é só uma vírgula.
Nós estamos lá exatamente agora.
E o disposto?
Linha F, 2I. Diz lá.
Aqui é a vírgula.
Agora é para o artigo 6º. Podemos avançar, Sr. Deputado? Não? Então... É, em vez de pôr sem prejuízo do estipulado, é sem prejuízo do previsto. Sei lá bem, Mochoso.
Um momento.
Qual é o problema?
A Helena Receita não está de acordo com o estipulado.
Ah, não?
Não.
Então.
Olha, vou pôr em voz alta para tu poderes dizer, faz favor.
Faz favor.
Sim, sim, está a falar para a comissão toda.
Com quem?
Com a comissão toda, com a comissão toda, estamos a ouvir. Ah. Consegue ouvir, ouve-se que eu estou.
Está correta, estava melhor como nós tínhamos. Se eu chegasse aqui ao invertir os termos da frase, isto fica, não fica claro. Estava melhor como nós tínhamos. Isto foi escrito pelo Bruno Maia, Bruno Maia está no legislar. Estava bem como está.
Não havendo, ok. Não havendo acordo sobre isto, mantém-se a redação original. Está bem? Okay.
Já percebi? Tudo
bem. Okay. Mantém-se a proposta original, tendo em conta.
Isto deve ter a redação anterior, porque isto é desnecessário, esta correção.
Se não há diferença e Helena Roseda sente-se mais confortável com esta redação, mantém-se a redação anterior. Sr. Deputado, faz favor.
É só porque nós não estamos a perceber exatamente a vossa dúvida e não estamos aqui a acompanhar.
Eu também não, mas ninguém está a perceber a dúvida, sabe? Isso é que é o problema. É um problema de redação. A deputada Helena Roseta diz que se sente mais confortável com a redação anterior e acho que sendo assim não vale a pena estarmos.
Em relação ao 2i da linha F do ponto 3, aquela que tem calculando as alterações, manter a redação anterior.
No 2i. No II. II. A linha F, II.
A linha F.
A linha F, II. Pois, eu também, mas entretanto a Helena Roseta telefonou. Isto não dá agora, não dá. Muito bem. Então agora vamos passar para artigo 16. Artigo 16º.
Pela informação não está assim, se calhar é melhor.
Então.
Como o 16º há um erro, o 16º erro, eu vou até acreditar, ela seguiu a ordem mesmo.
No caso do que chamou.
Desculpe, só que isto é um bocadinho confuso. Até lá a seguir,
futuro, segundo, depois voltamos outra vez atrás.
Está a ser seguida das feiras. É que é a ordem da lei mesmo e não da publicação.
Ah, sim, sim.
Estamos a seguir sobre aqui, já consegue.
Sim, sim. Ok. Então agora o que está é o 24º.
Sim.
24º. Qual é a alteração?
É uma fila.
Estrangeiro? Ok. Passamos à frente. Mas não faz falta de reunião. Depois, então. Onde é que está a espera aí?
Os agregados ao despejo para a prestação de apoios sociais ou para a prestação de apoios sociais?
No 6. É o para. E como é que está o para a prestação?
É a mesma coisa? Eu acho que é. estava originalmente, aqui a presença do nono, estava. Portanto, o candidato ao secretário foi feito com dízimos fraudulentos, vírgula, proceda à prestação culposa ou à omissão dolosa de informações relevantes. Portanto, quer ficar devida se é. Pois. Se é acumulada esta e esta, ou se basta fazer uma destas coisas para logo ser. Como a seguir diz, ou a colega concluiu que todas elas eram, cada uma valia por si, não é?
Sim.
Sim, deve ser isso, sim.
Então, Srs. Deputados, pedia o favor que visse o artigo 29º. Há uma alteração, que esta pode ter algum significado. Artigo 29º. A linha A, número 1, a linha A. 29º, número 1, a linha A. Há aqui uma pequena alteração, que é um lapso, que é tirar um ponto e vírgula para uma vírgula. Ah, ok. Pois, artigo 29º, número 1, a linha A. O candidato ou arrendatário que, para efeito respectivamente, atribuição ou manutenção de uma habitação em regime de arrendamento apoiado, utilize meios fraudulentos, originalmente dá, vírgula, proceda à prestação culposa de declarações, e a DA Pleno propõe um ou seja, aqui a ideia é se é cumulativo ou se é alternativo, quer dizer, se basta uma delas ou se tem que ser cumulativo. Bem, eu acho que o colocar aqui o ou não faz mal nenhum, acho que está... Diga. Faz favor.
É que eu acho que exatamente a vírgula não o torna cumulativo. Pronto, e em termos de português é mais correto do que estarmos a dizer ou.
Sim, ok. Então passa à redação original. Estamos de acordo?
Não,
o senhor deputado está a dizer que repetir. Não, concorda com a vírgula. Diz que não considera cumulativo e que em termos de redação colocar vários os não fica tão bem. Mas não é cumulativo. É garantido que não torna isto cumulativo. Diga. O I é que era cumulativo, não é?
É uma dificuldade interpretativa. Eu acho que não torna cumulativo.
Muito bem. Muito bem, então passa à redação original. Artigo 30º, número 4... É também uma questão de precisão, alterada pela lei número... Como é que estava anteriormente?
Estava retificada... Portanto, as retificações não são consideradas alterações ao diploma, portanto, não devem ser mencionadas, pois só se passa...
Portanto, fico só por alterada pela lei número 103 de 2015.
Podemos fazer uma proposta, Sr. Presidente, sempre que apareça nos termos da Lei 67/98, de 26 de outubro, depois acrescentamos com a declaração de retificação número 22/98 e alterada pela Lei 103/2015. Isto vai nos acontecer, vai aparecer várias vezes daqui para a frente.
Pois, o que está aqui a dizer, a indicação que nos dão, é que as retificações não são consideradas alterações a um diploma e que, de acordo com as regras da legística e redação de atos normativos, na edificação destes atos não se incluem as retificações. A plena acha que não se deve incluir as retificações porque não são alterações. E por isso é que as retira. Isto, de facto, é um preciosismo jurídico, não é? Mas...
Sim, eu não sou jurista.
Eu também não, graças
mas,
a Deus.
Os juristas entendem que...
Sim, mas a
DAPLEN... Os juristas da DAPLEN dizem que, de acordo com as regras, não se deve colocar as retificações porque não são consideradas alterações. Portanto, fica como está proposto pela DAPLAN, está bem?
Poderá ser um preciosismo.
Todas as alterações, não as declarações de retificação. Agora, as alterações têm que mostrar tudo.
Exatamente, as alterações está aqui. Passamos então à frente. Diga.
Não, mas então isto...
Estou a brincar.
Graças a Deus.
Não, mas de qualquer forma...
Não, porque assim tenho juristas que se preocupam com essas coisas, não tenho eu que me preocupar. Está a ver, é só por isso. Não é para menosprezar os juristas, por amor de Deus.
Assim não podia ficar. Retificada pela retificação.
Exatamente.
Iria assim.
Portanto, não fica retificada pela retificação, que isso realmente não faria sentido, do ponto de vista de português. Fica só as alterações.
Pronto, muito bem.
Ok.
Muito bem. No artigo 31º é uma situação idêntica, também fica alterada.
Sim.
Não é? E depois tem esses pormenores do AT e sim. Tal. Uhum. Tá bem? Agora, o número 3 deste artigo, o tratamento dos dados pelo senhorio ao abrigo da presente lei, como é que estava anteriormente? Estava nos termos da presente lei. A DAPLAN propõe ao abrigo da presente lei. Deve estar bem. Ok. Ao abrigo, é como está proposto. Ok. Depois, o artigo 34º não tem nada, tem aqui o número 5. É tal questão do. É a supressão da vírgula e substituir por ou. Não? Ah, já estava. Ah, sim, sim. Tinha uma vírgula a mais. Antes do ou tinha uma vírgula, que eu também acho que não fica bem. É um português assim um bocado esquisito. Então, sim, passamos para o artigo 35. É colocar o 3 de 3 dias por extenso, parece-me também está bem. Artigo 37, nos termos da alínea A,
considerando que a presente norma se refere apenas aos casos de demissão, requerimentos ou alteração da composição do agregado familiar que são mencionados no artigo 23,
diga.
O que a DAPLAN diz é que se deve cortar apenas à linha B do 23 e não à linha A. Portanto, que a possibilidade de faseamento não faz sentido em relação à linha A, só faz sentido em relação à linha B. A norma em causa diz, durante o faseamento não é aplicável o regime de atualização anual da renda, mantendo-se o direito que assiste ao arrendatário nos termos do número 1 do artigo 23 de solicitar a revisão de valor da renda quando haja diminuição dos rendimentos. Este direito de solicitar a revisão do valor da renda por diminuição de rendimentos, a DAPLAN entende que só acontece na linha B.
Sra. Deputada, peço desculpa, não reparei. Baixa, Sra. Deputada, Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Era em relação a este artigo, nós não estávamos muito de acordo com a proposta sugerida pelos serviços, porque compreendendo que querem estreitar a alínea A, nós consideramos como as alíneas não são mutuamente exclusivas, ou seja, não são contraditórias entre si, que seria mais prudente manter a referência ao artigo número 1, na totalidade, por forma a salvaguardar eventuais situações que possam ocorrer excluindo-se a alínea B. Nós consideramos que era mais prudente manter a redação original.
Muito bem, então é assim que será feito. Mantém-se a redação original. Passamos agora então para o artigo
Portanto, o que é que acontece?
Mas qual é o artigo que estamos a tratar agora?
É o artigo 39, só que acrescentávamos o número 4, o número 5 e o número 6.
Mas o 39 não tem que alteração nenhuma.
Pois não, porque eles tiraram. Portanto, o que é que eles consideram? Que a partir do momento em que o 5 e o 6 são aplicação da lei no tempo, não podem ir no corpo todo da lei que vai ser republicada, mas sim nas normas preambulares. Portanto, aqui na parte transitória. Não pode ir na alteração ao artigo, à lei em vigor, mas ser um destes artigos iniciais, portanto...
Mas o que é que diz originalmente?
Originalmente, se me disse aqui... portanto, se não, vai reportar-se à data de entrar em vigor da Lei 81. Vai-se reportar a 2014, portanto, tem que mudar de sítio, no fundo, tem que ir no preâmbulo, no, nos artigos preambulares.
Muito bem.
Dará orientações à autoridade até nos próximos 6 meses e eles transformam isto, o número 6, no artigo no artigo 6º, transformam no artigo 6º, desculpa, isto é mais difícil do que escrever aqui, exclusão de onde de aplicação, portanto, o governo dará orientações à a empresa pretende disponibilizar entidades detentoras, passa a aparecer aqui. E o número 5. E o artigo. O número 5. As entidades proprietárias podem excluir do SUA. Portanto, estes dois. Que no texto que enviámos incluíamos como artigos do artigo 39, eles propõem que sejam artigos autónomos e que venham no diploma preambular. Porque senão reportam efeitos à data de entrada em vigor da lei de que falam e não desta lei que nós estamos a publicar agora.
Quais são os dois, são estes dois que estavam no 39?
Certo, sim.
E por isso é que não está nada amarelo, que eles retiram, por isso simplesmente. É?
Pois,
retiram. Que eram os antigos números 6, 5 e 6.
5 e 6, sim.
Ora bem, então vamos lá ver se... Senhores deputados, estamos a ver o artigo 39. O artigo 39. Segundo os serviços, os números 5 e 6, que estavam originalmente na proposta que nós aprovámos, eles consideram que deve ser remetido para o decreto preambular, o 5 e o 6, que passa a 6 e 7 do diploma preambular, não é? E tem a ver com o problema da entrada em vigor da lei.
Se isto fosse publicado na lei de 2014, como a lei já tem mais de 6 meses, já teria passado este prazo.
Ou seja, os artigos referem-se à entrada em vigor da presente lei. Ora, isto não é uma lei nova, isto mantém, é a lei antiga de 81 de 2014. Da entrada em vigor, a lei 81 de 2014, foi em 2014. Quando se dá aqui prazos de 6 meses, por exemplo, a entrada em vigor de um procedimento que é do acesso à informação, quer dizer que estes 6 meses teriam que ser contados a partir de 2014. Eu vou... Não sei se apanharam a ideia. Portanto, é isto, não é? Consegui lá chegar. Ou seja, mas é que aqui diz presente lei. O problema, a diferença é essa. Não, mas resolve o problema colocando isto no preambular. Resolve o problema. Porque os senhores deputados que são juristas percebem disto muito melhor do que eu, como é óbvio. Porque quando se refere aqui à presente lei, se isto ficar no diploma preambular, a entrada em vigor da presente lei é a entrada em vigor do diploma preambular. Não é? Enquanto que se estiver nas alterações, a entrada em vigor é da lei 81 de 2014. Está certo? Portanto, a diferença é esta. Está bem? apesar de não ser jurista, com um bocadinho de esforço cheguei lá. Muito bem, então, está certo? Então temos o artigo 39, está resolvido. Passamos para o artigo... Agora temos que voltar, ao...
Artigo 3º plenário, sim.
Que é?
É aqui, no final deste.
Artigo 3º, aditamento à lei número 81 de 2014, 19 de dezembro. Aqui na minha é 19. Artigo 3º, é isso? Artigo 3º, aditamento à lei. Portanto, a DAPLEN propõe que no artigo 16A, no número 1, seja feita uma alteração. Passa a ser mencionada a entidade locadora e não... Aqui neste está 19, na 19.
Tá. Informação 14.
O que é que estava antes?
O artigo 3º, assim, sexto, antes estava o locador.
Portanto, aqui a substituição de o locador por a entidade locadora.
Por causa do diploma, utiliza sempre a expressão.
Sim, portanto, a expressão que é sempre utilizada no diploma é a entidade locadora e, portanto, por coerência, mantém-se a entidade locadora e parece que fica bem. Está bem? E, portanto, esta são... Depois temos aqui no número 5, menciona arrendatário. Porque... falava-se em locatário, é substituir locatário por arrendatário, também pela mesma razão, porque é esse o termo que é utilizado e que é mais correto. Okay? Então, estando de acordo com isto, passamos para o 24º A, a linha F, Okay. Portanto, em que se passa... É só uma questão de artigos, é passar de A para AUS. Ok? Agora, na página 23, tratamento, o artigo 5º, tratamento mais favorável, número 1, portanto, na página 23, É aqui, página 23. Está aqui? Ah, não? Não sei. Tratamento mais favorável. No final, em vez de dizer apenas resultaria da aplicação da lei número 81, passar a dizer resultaria da aplicação da anterior redação da lei 81. Porque a lei 81 passa a ser esta, de facto, não é? Que resultaria da aplicação da anterior redação. Portanto, aqui é uma garantia de que o cálculo da renda nunca poderá ser superior àquele que seria calculado pela anterior redação da lei. Ok? Está certo, deputada Ana Mesquita? Está certo. Passamos então à frente. Número 2. Aqui é uma questão de tempo do verbo, em vez de ser poderão, é podem e por aí fora, portanto. Entidade locadora.
Sim, é que substitui-se do presente diploma da aplicação da presente lei.
Até aqui. Sim, em vez de ser presente diploma, deve ser da aplicação da presente lei. Artigo 6º. O artigo 6º é o título, exclusão do âmbito de aplicação. Anteriormente, qual era o título? Não. Não? Está aqui amarelo? Está bem.
Portanto, aqui este é o 6º, cada. Eu décimo. Isto aqui passa a
décimo. Então, e este aqui?
Este é o que nós vimos, é o tal número 5.
Ah, portanto, o artigo 6º e o 7º são aqueles que nós alterámos, que passámos da lei 81, passámos para a lei preambular, não é? Até o 7º e o 8º, que vimos há bocadinho. Ok? Então agora vamos passar para o 10º. Republicação. É republicada em anexo, que faz parte integrante da presente lei. Portanto, em vez de com as alterações introduzidas na presente lei, diz que é republicado em anexo, que faz parte integrante da presente lei, a lei número 81 de 2014. Sim, mas o que é facto é que a presente lei não é a lei 81, quando se refere aqui a presente lei. Isto é o diploma preambular, não é? Portanto, não se pode dizer que é a presente lei, porque a presente lei não é esta.
O anexo faz parte da presente lei.
Exatamente.
Não. Isto talvez se passasse para o fim republicada em anexo, a lei em sua avance. O que ela quer dizer com anexo faz parte da presente lei? Pode-se dizer que republicada em anexo. Esta é uma formação típica, não percebo porque é que.
É republicada em anexo. Que faz parte integrante da presente lei, o que é o anexo? O anexo é que faz parte integrante da presente lei?
Pois.
Vejam lá. A redação original.
Acho que esta não é feliz. É tudo verdade o que ela diz, mas.
A redação original era. Estão a ver a original? É, 81 é 2014. Vamos manter o original. Está muito mais enxuto, não é? Artigo 11º. Artigo 11º. Entrada em vigor e produção de efeitos. Então, 11º. Eles alteraram isto, não foi produção de efeitos. Isto é novo. Mas é que há uma diferença, é que originalmente acho que é podem, não é?
Agora, originalmente é deverão.
Deverão, ah, é devem, está bem. Ok. Nunca se utiliza o futuro.
Não, nunca se utiliza. Estou a pensar se tem um dado outro sentido a usar o futuro.
Não. Devem promover, está bem. Então, e aqui o 11º?
O 11º que passa este, que é o antigo, as disposições do outro, é que passa a número 3.
É ali, produzem efeitos. Bem, então, em relação ao artigo 11º, a diferença é que, originalmente, ter-se-ia dito que estas disposições entram em vigor com o Orçamento de Estado e a DAPLEN propõe, produzem efeitos com o Orçamento de Estado. É esta a diferença. Sim, mas aqui também se dizia que era entrada em vigor. Mas, portanto, a lei entra toda em vigor agora, mas só neste capítulo dos orçamentos que tem implicações no Orçamento de Estado, só produz efeitos com o próximo orçamento. Toda a lei entra em vigor logo que foi promulgada pelo Presidente da República. Está certo, não é? Muito bem. Pronto, aqui é a substituição de entra em vigor por produtos em efeitos. Muito bem, então e agora? Agora temos que ir à lei mesmo.
Na publicação acrescentaram o epígrafe do artigo 16º, que foi revogado, mas o epígrafe tem que estar lá. Editou-se uma referência extensa ao ápice do capítulo 13, a respeito do artigo da Associação de Mim. Na redação dos anexos.
Qual é a nota? Está a acabar.
Estamos nas últimas linhas.
Anexo 1. Anexo 2. Foi editado. Agora estamos na última folha, anexo 2. Sim. A DAPLEN incluiu uma nota. Essa nota que está amarela em baixo, que é a tipologia da habitação, é definida pelo número de quartos de dormir e pela sua capacidade de alojamento. Exemplo T2, 3. A questão é que no documento que nós enviámos para lá, esta nota não existia. Mas na lei original, de facto, existe. Portanto, eles o que fizeram foi repor o que estava. Repuseram o que está, de facto, na lei. É.
Página 68.
Portanto, na última página, 65. Na última página, 65, onde está o anexo 2. O anexo 2. Essa nota que está de rodapé, que está amarelo, na lei existe. Mas no documento que a gente enviou para lá, por lápis foi retirado. Portanto, eles acrescentam. Está bem? Não percebo estas discrepâncias, não sei. Senhores deputados, parece que fizemos a revisão disto tudo, temos a redação final. Senhores deputados, podemos considerar. Vamos votar a redação final? Senhora deputada Sandra Pereira, podemos votar? Podemos votar no geral? Podemos votar? Senhores deputados que votam contra a redação final, levantam o braço, por favor. Senhores deputados que votam a favor, podem levantar. Redação final. Podem baixar. Senhores deputados que se abstêm, foi aprovada a redação final por unanimidade, portanto pode seguir para promulgação. A ver se o Sr. Presidente Marcelo traz-te isto rapidamente. Sr. Deputado, não havendo mais nada a tratar na reunião de hoje, dava por encerrada. Muito obrigado pela vossa presença e participação. Portanto, teremos, em princípio, teremos uma reunião dia 27 para fazer conclusão de processos legislativos que ainda existam para concluir. E depois temos uma reunião no dia 8 de setembro. Primeira reunião de comissão dia 8 de setembro, mas depois, atenção, temos logo uma dia 13 com o Ministro do Ambiente. Uma audição com o Ministro do Ambiente, dia 13. Portanto, reunião da comissão dia 8, reúne a mesa e reúne a comissão a seguir, e depois dia 13, audição com o Sr. Ministro do Ambiente. Então, até para a semana, em princípio.